Broadcast ao vivo com Renata Pedini.
Oi, Rê, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa, ouvintes da Eldorado.
Bom dia.
Vamos começar falando sobre a agenda dos Estados Unidos e o que deve ter de expectativa para os negócios hoje também.
Uma agenda intensa, importante e que pode respingar por aqui no seguinte sentido. Cautela no mercado internacional nesta manhã e aí isso pesa no sentimento por aqui. A gente começa com foco nas bolsas de Nova York, que refletem a decepção com o noticiário corporativo. Também tem expectativas, aquelas que continuam em torno dos juros nos Estados Unidos. A Meta, que é a controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, divulgou ontem um resultado trimestral, balanço, acima do esperado. Mas esse número veio com uma previsão de gasto maior com inteligência artificial neste ano. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, a ação desabou 15% no chamado After Hours, a negociação que acontece depois do fechamento da Bolsa de Nova York, lá fora, e estava caindo também nesta manhã. Então, isso é um sinal negativo para a Bolsa, uma influência negativa para os negócios com ações. No caso dos juros, o foco está nos indicadores. Hoje sai o PIB americano, então crescimento da economia. E amanhã, o mercado já está na expectativa pelo índice de preços PCE. Isso porque crescimento e inflação podem fazer com que o Banco Central americano mantenha os juros ou o custo do dinheiro mais alto. Então, para nós, isso implica em pressão no dólar, que ontem foi a R$ 5,15, além de dúvidas sobre a Selic. Quando a gente fala de juros lá e fala dos nossos juros aqui, vale lembrar, faltam 2 semanas para o Comitê de Política Monetária do Banco Central, nosso Copom, e o mercado já começa a esperar, já tem gente no mercado, analistas, economistas, falando de um placar de votos dividido aí entre os diretores. Então, parte dos integrantes do Copom poderia votar pela manutenção do ritmo de queda da Selic em 0,5 ponto percentual, mas não se descarta uma parte aí pela redução do ritmo. Isso levando em conta aí as dúvidas no exterior, Então, se juros lá fora ficam elevados por mais tempo, se você tem efeitos das tensões geopolíticas, pressão no petróleo, tudo isso que a gente viu da semana passada para cá, Então, isso pode mexer com o placar do Copom. Vale a gente lembrar que o nosso cenário interno não ajuda. E quando o exterior está carregado, ele acaba exacerbando esse efeito das dificuldades por aqui, Mesmo com uma leve melhora no cenário político em Brasília, que a gente viu com algum encaminhamento aí da agenda econômica.
Então, Renata, vamos aproveitar para entrar nesse assunto, Porque o governo apresentou já uma parte da regulamentação da reforma tributária e a grande discussão é da alíquota, do novo imposto. Tem aqui uma estimativa do Ministério da Fazenda de uma alíquota média de 26,5%, podendo variar de 25,7% a 27,3%, dependendo de alguns fatores, sonegação, elisão fiscal, que é aquela prática que aproveita brechas na lei para reduzir a tributação, também disputas de empresas com fisco, acabam em litígio. E ontem, a gente vai ouvir aqui para você comentar, o ministro Fernando Haddad falou ao jornalista sobre a previsão após os encontros que ele teve para entregar a regulamentação para Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.
Hoje a nossa alíquota está na casa de 34%. E nós temos segurança que se nós tivermos um sistema digital que coíba a evasão, coíba a fraude, essa alíquota pode ser reduzida, mesmo com as excepcionalidades que a emenda constitucional trouxe e que a lei complementar regulamentará.
Bom, e hoje tem previsão de uma entrevista coletiva lá no Ministério da Fazenda para explicar tudo da reforma tributária, Renata?
Sim, às 10 da manhã. E muito provavelmente vai reunir a atenção do mercado financeiro neste momento. Como disse o ministro, uma alíquota menor, e aí isso é bom, Menos imposto, se a gente for pensar em termos de número, de alíquota, mas a gente tem que ver se ele vai conseguir mesmo, não só o ministro, enfim, todos os envolvidos, resolver esses fatores que você mencionou, sonegação, tem também inadimplência nessa questão. É preciso ver o detalhamento, a confirmação dessa alíquota, né? E mais do que isso, também o andamento do calendário, a aprovação dessa regulamentação da reforma tributária. É muito importante, é uma reforma importante, porque ela deve organizar nosso sistema de impostos, e a falta de organização e também a falta de previsibilidade, né, pelo menos até ontem a gente não sabia a alíquota, agora vamos ver o detalhamento, são fatores que prejudicam os investimentos, né, e aí no final do dia prejudicam o crescimento do país. Então, se a gente tem alguma visibilidade da alíquota num ambiente mais organizado, isso tende a ser muito positivo. Precisa aprovar a regulamentação. Então, o que são fatores aí positivos? Sinalização do presidente da Câmara, Arthur Lira, que promete aprovar isso até o recesso de julho, e uma outra sinalização do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele falando no segundo semestre. Vale pontuar aqui que isso mesmo num ano de eleições, e que devem ser eleições competitivas e apertadas no país. Por que que eu estou falando isso aqui? Porque em cenário de eleições e apertadas, a gente tem uma tendência a observar uma pressão maior por aumento de gastos e por redução de juros, né? É uma questão eleitoral. E aí, se você tem isso se confirmando, você volta a ter pressão no cenário das contas públicas. Então, a gente já observou uma mudança na meta fiscal nos últimos dias, né? E se a gente tiver mais pressão, ainda que haja uma tentativa de organizar a casa, muito provavelmente a gente vai ter um efeito aí desse gasto, desse dinheiro maior em circulação, na inflação e aí também na nossa taxa de juros, na Selic, ao final do ciclo de redução, né? Para a gente ter uma ideia, nosso ouvinte aqui, claro, tem fator externo nessa questão. A gente já falou do Banco Central Americano, das tensões geopolíticas, do preço do petróleo, mas toda a incerteza fiscal acaba levando uma parte do mercado a trabalhar com a possibilidade de a Selic não cair abaixo de 2 dígitos até o final do ano, da Selic terminar o ciclo em 10%. Então, toda a atenção também fica nas falas do Banco Central. A gente viu na semana passada o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com um discurso mais duro em relação às incertezas. Ontem, um diretor, que é Gabriel Galípolo, cotado para substituir Campos Neto, apresentou, na visão do mercado, um discurso um pouco mais leve. Isso resgata a preocupação com essa pressão que pode vir a acontecer no ano que vem.
E a próxima reunião do Copom é na não essa semana, outra ainda, né? 7, 8
Isso,
de maio.
Exatamente. Então o mercado já começa a calibrar ali as suas expectativas, coloca as fichas na aposta de 0,5 ponto ou de 0,25. Claro que 0,25 não deve ser, porque o Banco Central passou essa mensagem clara, né? Mantém o ritmo para a próxima reunião. Mas se apresentar um placar dividido, né, com parte dos membros dando maior peso para esse aumento das dificuldades, o mercado já vai começar a especular ainda mais sobre redução de ritmo e sobre o Banco Central parar a queda da Selic, né, interromper o ciclo de queda, interromper a redução no nível da taxa mais elevado.
Boa. Essa é a Renata Pedini, quinta-feira está de volta aqui para falar mais. Obrigada, Rê.
Obrigada, só mais uma coisa que eu queria acrescentar, tem outros dois assuntos, é bem rapidinho, mas é que estão no radar do mercado, hoje tem repercussão do balanço de Vale, que desagradou, um lucro líquido 9% menor, e também tem uma definição importante hoje que é Petrobras. A empresa vai realizar a sua Assembleia Geral Extraordinária sobre a distribuição dos dividendos. Lembra dessa questão? Uma outra polêmica, né? Uhum. São dividendos que acabam entrando também nas contas do Tesouro, é um outro assunto para o mercado hoje, gente. Fechou. Bom dia e muito obrigada.